Seus Direitos, com Emerson Costa.
Sexta-feira chegou e a gente tá com o quadro Seus Direitos no ar. Emerson Costa já tá aqui no estúdio e, como toda sexta-feira, tira as dúvidas dos ouvintes sobre direitos de família. Emerson, bom dia para você.
Bom dia, Vi. Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando aí na Rádio CBN. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E vamos de direito de família hoje, nessa sexta-feira.
Perfeito. Hoje temos várias perguntas aqui, Emerson, para você responder. Vou começar com a primeira. Olá. Após eu e meu companheiro nos separar, as crianças ficaram comigo por 2 anos. Eu pedi que o pai ficasse um tempo com eles. Está errado? Eles estão com ele há 2 meses.
Bem, apenas você sabe a dor que você passa no momento em que você entrega os seus filhos para o pai. Então, aí ninguém pode colocar, dizer que está certo ou errado. Quem vai decidir isso é você. O que a gente tem pode te orientar numa situação dessa? É que você procura um advogado ou um defensor público que regularize essa situação. Até para ficar constando o processo, que é apenas por um período, não é a guarda definitiva. Então, todas essas questões pormenorizadas, elas devem ficar no processo. Se foi de comum acordo com o pai das crianças, os dois vão assinar um documento. O defensor vai, caso você não tenha condições de pagar o advogado, vai assinar e, por consequente, o juiz homologa. Lembrando sempre, a homologação judicial, ela é necessária nessas ações de família.
Muito bem, muito importante, né? Procurar também essa orientação, né, Emerson, do que fazer, como também, né, vai ficar a situação das crianças. Emerson, a gente tem outra dúvida aqui da Karine. Ela fala, bom dia, sobre a guarda unilateral, deve entrar com um advogado particular ou com a defensoria pública?
Karine, você saiba que a guarda unilateral, ela é a exceção. Hoje o que a gente tem a regra é de guarda compartilhada. E lembrando que a guarda compartilhada é a tomada de decisões em conjunto. Não significa que a criança vai dormir um dia na casa de um pai e um dia na casa do outro. Nessa guarda unilateral, você tem que justificar o motivo da unilateral. E sempre o Ministério Público, ele não vai entrar com essa guarda. Você automaticamente tem que ter ou um defensor público, caso você não tenha condições de pagar um advogado. Então, há essas duas possibilidades, advogado ou defensor público. Lembrando que a regra é a guarda compartilhada, que pode ser o lar de referência da mãe. E caso sim, tenha alguma excepcionalidade no seu caso, aí a possibilidade de colocar a guarda unilateral.
Temos outra pergunta aqui para você. É assim, ó. Oi, bom dia. Sou casada, mas quando eu conheci o meu marido, eu já tinha vários bens. Hoje, o que nós construímos juntos foi um sítio, mas ele disse que ele não tem o direito de repartir nada do sítio comigo no caso de divórcio. E ainda reclama que, no caso, se eu pedir o divórcio, eu tenho que pagar uma pensão para ele porque eu sou funcionária pública. Isso é verdade?
Muito cuidado você, homem que coloca esse tipo de coisa. Isso pode ser caracterizado ainda como violência psicológica, né? Então, antes da gente analisar a situação dessa nossa ouvinte, a gente tem a primeira situação. Esse casamento é comunhão parcial de bens? É separação total? A gente tem que definir isso. Mas provavelmente, pelo que ela está dizendo aqui, é um comunhão parcial, né? Ou seja, a partir daquele momento, o que nós construímos juntos é meio a meio. Então, o sítio que construíram juntos é 50% dele e 50% dela. Agora, essa história de pagar pensão, gente, isso não existe. Por mais que você seja funcionária pública, tenha mais condições e talvez ele não trabalhe e dependa de você, não gera automaticamente o direito à pensão. Por quê? Qual é a idade dele? Ele estudou? Ele não trabalhou porque ele não quer? Ou porque você não deixava? Eu acho muito difícil uma mulher dizer o seguinte: ó, marido, por favor, não trabalhe.
Você fique, não vai estudar.
Você não vai. Fique aí de
cabeça. Eu te sustento.
Gente, aí eu já dou aquela cutucada, né? Fica aí de cabeça pra cima, deitado, coçando os ovos. Não existe isso, né? Então o juiz, ele vai analisar essa perspectiva. Quando há casos, Vitória, de arbitramento de pensão, é aquela situação em que a gente tinha 30 anos atrás, 20 anos atrás, que a mulher ficava dedicada em casa, não estudava, não podia entrar no mercado de trabalho, então a gente tinha uma dependência econômica. O homem já é um pouco diferente, então é analisada essa questão social, né? Então, a pensão, até mesmo para ela ser definida, ela não existe mais uma pensão definitiva como Sim. antes, durante até o fim da vida, uma pensão vitalícia. Hoje a pensão é dada no máximo em torno de 2 a 3 anos para que a pessoa ela seja reinserida no mercado de trabalho novamente. Então o que ele está te falando é mentira, tá? Então você pode dizer para ele, olha, não, a gente pode divorciar sim, a metade do sítio é seu e você não tem direito a nenhuma pensão.
Perfeito. Muitas dúvidas estão, assim, nesse critério, né, Emerson? A próxima é, quando casei, minha esposa tinha uma herança. Tenho direito? A gente está vendo bastante dúvida, assim, recorrente, né? Eu acho que é importante, antes de você responder, claro, que os casais conversam sobre dinheiro, sobre essa partilha de bens, sobre o que vai acontecer também, né? É muito importante.
Qual o regime do casamento, né?
Exatamente. Qual o regime do casamento? Por exemplo, a gente tem a comunhão universal. A comunhão universal, ela diz o seguinte, olha, tudo que era seu, Vitória, antes do casamento, vai ser meu também. Aí o nosso ouvinte tem que se perguntar, você está disposto a dividir até aquilo que a pessoa não ajudou? Primeira pergunta. Mesmo. Comunhão parcial, olha, a partir desse momento, tudo que nós construímos juntos, 50% é meu e 50% é seu. E a gente tem a separação total. Olha, o que é meu e o que é seu. Então a pessoa ela tem que ter muita ciência quando ela entra no casamento para discutir isso.
Mesmo.
Nesse caso de herança, tem a possibilidade de receber a herança? Não. Em regra, a herança ela não comunica. Se você recebe uma herança do seu pai e você vai se divorciar, essa herança ela não vai entrar no divórcio. Porém, se você casar na comunhão universal, que tudo que você receber você vai dividir com seu cônjuge, aí sim você pode perder. Por isso é muito importante, antes do casamento, a gente procurar um advogado, decidir acerca de qual é o regime, ter um pacto antinupcial para dizer o que tem e o que não tem. E com isso, gente, evita tanta dor de cabeça que vocês nem sabem.
Evita mesmo, né? Que nem a gente estava falando que conversar sobre dinheiro é muito importante, conversar com seu parceiro. Pro futuro também, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém casa querendo separar.
Não,
Pelo visto, essas perguntas já tem
Exatamente.
Aí, né?
É importante casar e saber como é que é a vida financeira do parceiro, se tem muitas dívidas, né? Conversar sobre bens, né? O que você tem no seu nome, né? Como é que a gente vai organizar isso? Vai ser só quando a gente casar. Qual vai ser esse regime? O que é seu, o que a gente construiu daqui para frente vai ser nosso? Então tem que conversar. A conversa, né? O diálogo. Na conversa a gente resolve muita coisa, né, doutor?
E conversas difíceis são necessárias. E a gente ainda tem o fato de que, infelizmente, quando a situação financeira ela bate na porta, o amor ele sai pela janela. Então a minha avó ela tava certa, porque você
mesmo.
Não adianta amar, sendo que você imagina, tem amor, mas você não consegue pagar suas contas. Não existe, gente. Então, a situação financeira tem que ser falada, tem que ser conversada, e isso influencia diretamente, a gente está vendo as perguntas de hoje.
E a gente ainda tem mais dúvidas, né, Rita?
Tem mais dúvidas, sim. Ó. Bom dia, eu queria saber por que pago pensão de R$300 por mês, sendo que a criança é aposentada pelo INSS e eu não tenho carteira assinada. Além da mãe da criança ter pedido aumento, ela tem direito de pedir aumento ou como é que é a situação?
Meu amigo, por favor, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. R$300 de pensão e o homem tá achando ruim porque a mulher vai pedir o aumento. Bem, vamos lá. Não é porque o seu filho recebe o benefício do INSS que você não vai pagar pensão. Isso não existe pela lei. Porque o benefício assistencial é uma coisa e o pagamento de pensão é outra. Então, se o seu filho recebe um benefício assistencial, significa que ele tem uma necessidade maior.
Sim.
Se ele tem uma necessidade maior, automaticamente você vai pagar a pensão maior. Eu vou fazer um cálculo aqui para vocês. R$300 dividido por 30 dias dá um valor de R$10. Você que está nos ouvindo, R$10 a gente consegue pagar um almoço hoje?
Não.
Imagina manter uma criança.
Você imagina pagar saúde, educação, lazer, transporte... Isso vai dar para a manutenção básica da criança? Então, você que é pai, fez essa pergunta, está nos ouvindo, coloque sua mão na consciência e pague essa pensão e, se possível, dê um ajuste. Às vezes, a pessoa não tem condições de pagar os R$300, mas ela pode ajudar com a educação da criança, ela pode buscar, ela pode deixar, ela pode pegar mais do que um final de semana e, com certeza, isso vai ajudar na criação da mãe. Então, a gente, no direito de família, o advogado... Antes mesmo da gente pensar somente na defesa do nosso cliente, a gente tem que pensar no interesse da criança e do adolescente. E nesse caso aqui, a gente verifica que esse interesse da criança está sendo violado e a gente pede que os pais coloquem a mão na consciência e que façam um pagamento de pensão justa para atender as necessidades básicas.
Com toda certeza. E olhar, talvez o interesse pela carteira é maior pelo filho, tem que refletir. Emerson, muito obrigada por falar aqui com a gente. Semana que vem você está de volta tirando mais dúvidas dos ouvintes, porque ainda ficou umas por aqui, viu?
Ah, com certeza, Vitória, eu estou por aqui. Você que está nos ouvindo, a gente segue a gente, acompanha a gente no Instagram, @emersoncosta.dv, coloca lá o que você achou mais interessante aqui na CBN. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E até sexta-feira que vem, Vitória.